Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 618, está no ar, é também a primeira emissão de 2020. Desde já votos de um excelente ano, com muita coisa boa e, naturalmente, também bons livros, são os nossos votos. Estamos já no novo ano, António, mas ainda com pensamento no ano passado, sem qualquer tipo de saudosismo, mas estamos ainda a fazer o balanço. O balanço que começou na semana passada, com a primeira emissão dos melhores de 2019, já está disponível em rum.pt, pode ouvir ou reouvir quando e onde quiser. Nessa altura destacamos a literatura infantil, literatura juvenil, o policial e também o ensaio. Hoje, atenções centradas na literatura estrangeira, literatura nacional, também na poesia e, depois lá mais para o final, algumas menções
Sugestão,
honrosas e algumas sugestões mais pontuais. António, um pouco na linha do que dissemos, enfim, não é uma lista definitiva,
Pois
é a lista possível, não é? Perante
é o
o
turbilhão que
turbilhão
é
editorial, não é?
e o gigantismo daquilo que se vai editando em Portugal são as nossas escolhas, como dissemos a semana passada. Ficam aqui os géneros muitas vezes ditos nobres, a literatura portuguesa, a literatura estrangeira e a poesia, mais esta, a poesia e a literatura portuguesa, por afinidades, como é fácil de compreender, são os nossos gostos. A única coisa que nos apraz dizer é que, de uma forma ou outra, na poesia, é um dos grandes nomes da poesia de todos os tempos, da poesia do século XX, de língua alemã, Georg Trakl, mas um grande tradutor, que está aparecendo aí, do seu trabalho académico, António de Castro Caeiro, e depois, na literatura portuguesa, no romance, uma autora que também temos um especial, porque isto é literatura, isto é escrita, é a vontade de alguém que descodifica o mundo, constrói, ao fim e ao resto, o trabalho da literatura. As outras edições são indicações nossas que não gostaríamos que caíssem numa espécie de num limbo, no esquecimento, e, portanto, pegando nas tuas palavras, sem saudosismos para de 2019, desejamos tudo de bom para os nossos e as nossas ouvintes 2020. Claro, boas leituras, ótimas leituras, e podem contar sempre com a equipa de Livros com Rumo e da Leitura em Dia para, da nossa parte, termos as nossas indicações, as nossas conversas com autores e autoras importantes daquilo, ou pelo menos autores que vão trabalhando, porque acreditam que a arte, a literatura, realmente dá e faz algum sentido nesta vida, no nosso século XXI. Para todos de Braga, para o mundo, um abraço, melhores leituras também, e bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que nos escutem, um excelente 2020. Assim começamos a segunda parte da emissão especial dedicada aos melhores de 2019 com a literatura estrangeira. Em quinto lugar temos Despachos, da autoria de Michael Hare, uma edição da Antígona. Quarto, Em Tudo Havia Beleza, de Manuel Vilas, uma edição da Alfaguara. Terceiro, para Ficção Curta Completa, de Herman Melville, edição da E Primatur. Segundo lugar, para Sobre a Maré Negra, de Margaret Drabble, edição da Quetzal, e em primeiro, Longe de Casa, de Peter Carey, uma edição da Sextante. António, impressões sobre estas escolhas e também sobre a produção deste ano no que toca à literatura estrangeira? A literatura estrangeira é um dos grandes se quisermos, apostas, segmentos onde as casas editoriais portuguesas apostam, não é as fichas todas, mas quase todas. Nos últimos anos tem-se assistido a uma repetição daquilo que é a autoficção. Estão aí dois, um já relativamente antigo, que é o Michael R., Despachos, as impressões que ele teve e escreveu sobre quando correspondente para a famosa revista Esquire, norte-americana, quando ele esteve durante um ano, à volta disso, no Vietnã. Este livro, como se sabe, e ele próprio também foi quase consultor, esteve na base do Apocalipse Now, o famoso filme de Francis Ford Coppola, mas ele também foi uma espécie de consultor literário de Coppola, por um lado, e depois também Stanley Kubrick, com um filme que ele também faz sobre o Vietnã. Mas é uma das grandes áreas cá em Portugal, torna-se muito difícil escolher, muito difícil porque grande parte de quase 80% da literatura, daquilo que é lançado em Portugal, tem muito a ver com a autoficção, experiência pessoal, individual. O caso do Tenha Ido Morel Vilas é um dos grandes livros deste ano, realmente. No entanto, nós optamos por outro tipo de, que se quisermos, escolha, opção. Deixamos auto a este campo da escrita, do eu individualizado, que já é muito antigo, já tem barbas, não é? Aparece agora com novas roupagens, daí uma certa patina de modernidade. No entanto, é uma coisa que já traz muitos anos em cima e dos melhores que apareceram. Realmente, o Manuel Vilas também é um excelente livro. Quem o ler não irá ficar defraudado de todo. E depois, os três primeiros são literatura pura e dura. O Herman Melville tem aí os grandes livros, desde o Bartleby, também o Billy Budd, livros que lidos há muitos anos, na famosa, recuperada agora, coleção miniatura da Livros do Brasil, foram editados em Portugal nessa época. Tem também um outro grande, uma narrativa curta dele, importante, Benito Sereno, está muito bem traduzido, é um excelente livro, há vários da E-Primatur. Este projeto continua a vingar, é uma excelente iniciativa. E depois, os dois primeiros. Sobre a Maré Negra, é uma escritora inglesa, ela é irmã de uma outra famosa, também nada menos famosa escritora, mas isto é uma reflexão sobre a vida literária, não é ela mexice, nem nada que o pareça. Um dos grandes livros do início do ano, e fica aí um dos acontecimentos literários, e depois o Peter Carey, onde ele, para além de uma grande história, um grande romance, a história da Austrália, mas é uma história anticolonial, onde ele faz um retrato corajoso e objetivo, literariamente falando. Claro que ele é um dos grandes romancistas, não é o caso duas vezes vencedor do Booker Prize, que atesta a qualidade, mas ele é um dos grandes autores de língua inglesa, e aí percebemos o que é que aconteceu na Austrália, o que é que foi o domínio dos colonos ingleses, principalmente, uns foragidos, outros condenados para a grande prisão lá do Hemisfério Sul, e é um livro a todos os títulos, com uma tradução também ao mesmo nível, o grande livro este ano no domínio da ficção e do romance estrangeiro.
Peter Carey, que acaba por ser também um dos, já um autor com longa obra, quando se fala do Prémio Nobel é sempre um dos nomes que vem à baila. No teu caso, na tua opinião, António, poderia ser bem entregue, apesar das reservas que colocas também.
Eu coloco sempre grandes reservas ao Prémio Nobel da Literatura, e este ano quase, a não ser pela questão do grande escritor, tem aquele problema de ordem política. Como se sabe, no conflito dos Balcãs, ele colocou-se, supostamente, pelo menos a fazer fé, Na matraca publicitária da OTAN ou da NATO, diabolizando os sérvios. Ele colocou-se do outro lado da barricada. O Peter Carey é um grande escritor, portanto, mas dentro da língua inglesa, dos que estão aí em atividade, eu penso que o Peter Carey, normalmente da literatura que vem da Austrália, pouco conhecida cá no sítio, ele é talvez o escritor mais importante. É o mais importante, americanos, canadianos, não se lhe chegam, talvez a única, mas é um domínio um pouco diferente do dele, a área que escreve. Talvez a Margaret Atwood é aquela que lhe pode, eventualmente, estar assim no mesmo patamar, porque o é uma grande escritora, também volta e meia falada para o Prémio Nobel, mas como do Hemisfério Sul ultimamente ninguém tenha recebido os olhares e a atenção, o Peter Carey, ele dificilmente, o livro dele, talvez até assim mais frágil, e eu tenho dúvidas deste adjetivo, é um que ele escreveu, que está cá em Portugal, de viagens, que está editado cá, que ele faz ao Japão, onde ele escreve sobre o mundo da mangá, do cinema de animação japonês e tal, que é o resultado de um livro, Roubo, uma história de amor, que ele também, um romance que está editado cá no sítio. Talvez esse de viagens seja o mais débil dele. O resto são grandes livros. Ele tem um outro sobre Sydney, que ele faz noutra coleção de viagens. Isso é um livro daqueles monumentais. E qualquer livro dele, o primeiro que ele teve cá em Portugal, se eu não estou enganado, foi Oscar e Lucinda. Mostrou logo as credenciais do escritor e a partir daí percebeu-se que de língua inglesa, nesta altura, não deve haver melhor do que ele, não há, e porque ele, os livros dele todos são de um patamar, de um processo de criação, e depois ele tem uma coisa que é a estrutura como ele faz o romance dele, é uma técnica muito bem elaborada, quase como um relógio suíço, mas depois a limpidez que do texto ele não abusa, nem usa aqueles efeitos um bocado alambicados e arrebicados de alguns escritores ingleses e americanos para provocar a estupefação. Peter Carey é um dos nomes maiores em língua inglesa em atividade.
E vai mantendo a bitola alta, a prova disso é este Longe de Casa, escolha para melhor obra na literatura estrangeira. Peter Carey, edição da Sextante.
Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también, habrá que pagar. Se enjuiciarán los actos, verás lo que hiciste y lo que no, las posturas y el color de tu pabellón. Y habrá que decir por qué, cómo y cuándo y para qué, por dónde y por qué razón y con qué ambición. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también, habrá que pagar. Y nos pondrán de frente, verás, y tendremos que explicar cómo pudimos lograr lo que nos subió. Y entonces veremos quién saca la cara y por quién. Y entonces veremos qué te aportó la fe. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también, habrá que pagar. Porque sabrás, amigo, que tú no naciste de una flor, que eres tanto como yo, penas y dolor. Que somos peldaños, sí, y por eso al escalar pisamos al otro al fin que quedó detrás. Por eso y por muchas otras cosas más es que nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. La 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 la.
Depois de apresentadas as obras na literatura estrangeira, passamos para a literatura portuguesa. Em quinto, A Luz de Pequim, de Francisco José Viegas, edição da Porto Editora. Em quarto, A Mulher que Correu Atrás do Vento, de João Tordo, edição da Companhia das Letras. Terceiro, para A Noite Passada, de Alice Brito, edição da Planeta. Em segundo, Pavés é no Café Ceuta, de Francisco Duarte Mangas, edição é da Teodolito. E em primeiro, não é novidade, pelo menos para quem acompanhou as emissões da Leitura em Dia, também Livros com Rumo dedicado a Margarida Brum, é dela de que falamos, Geração Espontânea, o seu romance mais recente, edição da Bizâncio. António, temos aqui alguns autores mais conhecidos, caras mais familiares do domínio público, mas depois também aqui alguns autores mais discretos, e tu falas disso com bastante frequência, passam à margem dos holofotes, de forma injusta. No caso da Margarida Brum, podemos também incluir a Alice Brito nesse lote.
Isso então é que é um caso quase que, usando uma expressão portuguesa, de bradar aos céus. Tem muito a ver com coisinhas que podemos falar agora à vontade, que é o companheirismo e as complicidades um bocado assim, manhosas que há no meio literário português. Em todo lado. Há em Portugal, há em Espanha. Se olharmos para o país vizinho, os escritores que são valorizados pelo El País são porque pertencem ao grupo Prisma, as editoras que eles dominam, portanto, os cronistas de serviço desatam a louvar os escritores do grupo. Se olharmos para o El Mundo, será os escritores do grupo Esfera dos Livros, ou pelo menos aquele famoso grupo italiano Mondadori, que domina também outro terço da literatura do país vizinho, e se olharmos para a Catalunha, iremos ver que La Vanguardia, idem aspas, pega e a crítica ressalta e destaca autores. Cá em Portugal segue a mesma coisa. Para exemplificar, pegar naquilo que aconteceu no passado, uma famosa crítica que num dos jornais mais importantes em Portugal, pelo menos duas críticas que fizeram em jornais diferentes, e de um lado toda a gente se calou, moita, ninguém espirrou, mas na outra o próprio autor ficou ofendidíssimo com a crítica abonatória que um dos críticos mais supostamente representativos daquilo que escreve em Portugal lhe fez um livro, e ele ficou melindrado, furioso, porque apesar das muitas estrelas que o crítico lhe deu, o autor percebeu que o homem não lhe tinha lido o livro. Aquilo foi mesmo um serviço, e como este, há uma série deles, basta estar um bocadinho atento, percebes. No entanto, deixando de lado estas considerações, e depois aquelas críticas que aparecem também num famoso jornal de abertura do seu suplemento, para dar um ar chique, uma patina, assim, um bocadinho fora do eixo inglês, ou franco-inglês, ou anglo-saxónico, puxando sempre termos arrebicados do alemão, vai haver-se a figura também, é cada uma, cada minhoca. Portanto, é cada pontapé uma toupeira. Mas isso são para outros momentos, outras circunstâncias. Optamos por realmente aqueles escritores que achamos que os livros que eles escreveram, que são importantes. O Francisco José Viegas, toda a vida, disse e sempre se afirmou como o que ele faz é literatura. Usa a técnica e serve-se do mundo do policial, que é um fator que normalmente faz diminuir a qualidade, porque as pessoas olham, isto não é literatura, mas ele assume-se como escritor, literatura, e depois ele dá uma série de exemplos fora do país, que são excelentes escritores e usam essa técnica. E ele é um excelente escritor. E ele, neste último livro, para além de falar sobre aquilo que é o passado, a história do século XX português, as questões políticas e tal, a corrupção, as hesitações ideológicas, as complicidades, aquilo que foi a descoberta, vamos lá, do passado tenebroso de algumas ideologias e tal e coisa, e ele escreve um excelente livro e percebe-se que o seu inspetor já está no ocaso, já está na reforma, ele provavelmente, ou não, irá entrar num outro ciclo, não sei, ele poderia fazer muito mais. É um homem de múltiplas atividades e, portanto, acaba por se centrar e desconcentrar um pouco. A escrita dele sofre um bocado. Depois temos o João Tordo. Este livro é um excelente livro. É um excelente romance onde ele atingiu já um patamar muito elevado, dissemos à época, tivemos a oportunidade de ler o último que ele escreveu, que é um thriller, e temos também aqui um bocadinho de lhe dar agora um bocado com o pau na cabeça, porque esse livro, parece-me que toda a gente anda a dizer muito bem daquilo, mas ele é um tijolo, são 700 páginas de romance, e o João Tordo perdeu um bocado o tino à coisa, no nosso entendimento, atenção, fica aqui um asterisco. Ele parece quase o famoso escritor de que carrega numa tecla e depois sai o Codex 666 ou um vírus qualquer, não sei aonde, ou a Irmandade não sei das quantas, porque o último livro dele é um caso à volta de um mistério que se arrasta do Algarve de Portugal para os Estados Unidos, para a região de Boston, e ele volta e meia dá a sensação, quem estiver atento a ler esse último livro, que agora é num último romance, mas parece assim um bocadinho uma mistura de Margarida Rebelo Pinto, José dos Santos e depois, sei lá o quê, não dá bem para perceber, e um bocado João Tordo, não é? Quer dizer, também tem lá a lavra dele. Mas este é um excelente livro, eu fiquei surpreendido. Este é o penúltimo que está aí, como ele conseguiu logo dar uma cambalhota, caiu logo, espalhou-se logo ao comprido, mas o que interessa é que este livro, ele atingiu a maturidade e é um romance onde ele domina tudo na perfeição. Fica aqui também já a pequena nota. E depois a Alice Brito é uma grande escritora, uma mulher, uma escritora muito discreta. Ele neste romance é sobre a PIDE também, uma mulher que tem direito à vida, à liberdade, como todas as pessoas, e cai nas malhas de um fascínora, de um agente da PIDE, e ela faz um retrato da cidade de Setúbal, de uma mulher que não tem paz na vida, e porque um psicopata ao serviço da polícia política secreta de Salazar, isto é, anos 50, 60, e depois vem até à atualidade, também incorpora muito daquilo que é uma juventude irreverente na Lisboa, no Portugal, pré-25 de Abril e pós-25 de Abril, alguma esquerda, alguma extrema-esquerda independente, faz este romance, um dos grandes livros, logo do início do ano, mas é ela, afirma-se aqui, é o seu terceiro romance, como uma das grandes escritoras que há em Portugal, no ativo, e continua certa, muito paciente, a elaborar um trabalho literário como poucos neste país. E depois, outro escritor discreto, o Francisco Duarte Mangas, sem qualquer tipo de fogo de artifício à volta, não se chega nem se coloca em bicos de pés para as pessoas repararem nele. É um homem que poucas pessoas se lembram que existe, está no ativo, e é um dos grandes escritores que há em Portugal. Isto aqui é uma recolha de contos, está aqui no meio da literatura portuguesa o único que aqui está a nível do conto, que é uma técnica muito difícil de fazer, muito difícil de trabalhar, exige muita paciência, uma série de atributos que nem qualquer escritor, porque falta-lhe a paciência para construir uma série deles, elaborar, e o Francisco Duarte Mangas, para além de um excelente romancista, é um ótimo contista aqui. Pavés é o César Pavés, é num café seu, tem um café do Porto, é um dos contos que dá título ao livro, mas é um dos grandes nomes e um dos grandes livros deste ano. E depois, outra pessoa ainda mais discreta ainda, Margarida Brum, ela tem dois romances anteriores, este é o seu terceiro, na mesma, Bizâncio, é um retrato de Portugal, 100 anos da história de Portugal. No sul de Portugal, na zona do Guadiana, Vila Real de Santo António, tudo aquilo que é o Algarve, que aparece pouco, há grandes escritores algarvios, Manuel Teixeira Gomes, o próprio António Ramos Rosa também é de Faro, como Nuno Judice, há uma série de uma tradição. Ela não é, ela é açoriana, mas este romance é passado no Algarve, mas isso é, se quisermos, o locus, o espaço geográfico onde desenvolve um dos grandes livros dos últimos anos em Portugal. Ela é assim uma espécie de ponta, ou fica a meio caminho entre Fernanda Botelho e Graça Pina de Moraes, mas é uma limpidez, um trabalho notável do retrato de uma série de mulheres que aqui aparecem, três, nomeadamente, e é um dos retratos maiores daquilo que é a literatura, deve ser escrita em Portugal neste século XXI. Um dos grandes livros, de facto, dos últimos anos que nos foi dado ler e recomendamos. Daí aparecer em primeiro lugar, de uma forma justa e correta da nossa parte, porque o nosso trabalho também deve ser passar um bocadinho por aqui.
Já tinha sido falado e reitera-se então o valor deste Geração Espontânea, romance de Margarida Brum. escolha no top está no primeiro lugar, então, destas melhores obras no que toca às letras portuguesas. Edição da Bizâncio.
Triste é saber que ninguém pode viver ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Sua beleza é um avião. Demais para um pobre coração. Que parar pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. Na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão. Que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Sua beleza é um avião. Demais para um pobre coração. E para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver solidão.
Depois de apresentadas as escolhas da literatura estrangeira e da literatura portuguesa, passamos para a poesia, também sempre um segmento destacado nestas emissões de balanço. Estamos a apresentar as melhores obras de 2019. Assim, em quinto, temos poesia e prosa de um autor chinês, Tao Yuan Ming, edição da Assírio e Alvim. Em quarto, a autópsia de José Rui Teixeira, da Porta Editora, de uma chancela a Elogio da Sombra. Terceiro, para Pequeno Roteiro Cego, de Levi Condinho, edição da Abismo. Em segundo, obra poética de David Mourão Ferreira, é a reunião de toda a sua obra, de 1948 a 1995, abarca toda a sua produção poética, edição da Assírio e Alvim, e em primeiro lugar a poesia de Georg Trakl, edição da Abismo, também já havia sido destacado durante o ano, quando da apresentação na Leitura em Dia, então já tínhamos referido, era de facto um evento importante a edição desta obra, que já tinha sido editada há muitos, muitos anos, desta feita numa nova edição, destaque também para uma nova tradução.
É isso.
Em relação à poesia, enfim, também é um pouco a repetição do discurso, estamos a falar de um pequeno nicho, mas que importa sempre destacar e fazer também este balanço final.
A poesia é sempre um campo muito escorregadio e movediço, de areias movediças, onde rapidamente aquilo que era, vamos lá, louvado e laudado no ano passado, no ano a seguir vai para o esquecimento. E depois é uma área que permite uma série de convicções pessoais, individuais, que dá muito aso assim, a uns ares um bocado esgazeados. Grande parte dos e das poetas têm assim, um ar de carneiro mal morto, que é sinal de contemplar o gênio e a criatividade superior no campo poético, que depois, claro, dá aso a algumas editoras, que depois os críticos também por tabela e no seguimento daquelas amizades que também campeiam muito por aqui, destaca-se sempre autores e autoras que, como dizia o outro, só o tempo e não vamos aqui tecer outras considerações. Antes de avançar para cada um em particular, não aparece aqui referido esse livro, no entanto, há um da Abismo também, feito um trabalho por José Luís Tavares, que são os sonetos de Luís de Camões, todos eles passados ou vertidos para crioulo. Ele põe em crioulo com que voz, é assim em português, e depois com que voz, sonetos de Camões para crioulo. É um trabalho notável. Porquê? Porque se tentarmos ler mesmo estes sonetos em crioulo, tal qual estão no livro, iremos perceber que a cadência sonora, a métrica, não falha neste trabalho extraordinário, também de um grande poeta, José Luís Tavares, e foi editado pelo Abismo. Agora, na nossa lista, está aqui um chinês, é um dos grandes livros, realmente é um poeta só lendo, e exige, há um trabalho também a anteriori feito pelo tradutor, o Manuel Afonso Costa, aliás, ele é autor também de um excelente livro deste ano, Seria Sempre Tarde. De qualquer das formas, Manuel Afonso Costa dá-nos a conhecer um dos grandes nomes da poesia clássica chinesa, lendo-se estes, a grande parte dos textos que aqui estão, eles dizem que é prosa, mas é muito pouco a prosa que aqui aparece, mas os poemas são qualquer, é único. O homem, este poeta Tao Yao Ming, tem realmente uma relação com o mundo, com a vida, quase como grande parte dos poetas, alguns deles dos finais do século XIX, século XX, na Europa e no mundo inteiro, onde ele mantém uma independência a todo custo, contra tudo e contra todos, e depois os elementos de que ele faz explicar o mundo que lhe interessa, aquilo que é o grande mundo para ele, a vida, é lido de qualquer coisa, que só mesmo ler os poemas exigem uma pequena técnica. Os leitores e as leitoras mais atentos rapidamente percebem qual é a técnica da leitura, rapidamente chegam lá e depois com a cadência certa irão perceber a monumentalidade e o gênio deste grande poeta clássico da China. Depois a Raul Teixeira é outro poeta discreto português, está aqui uma espécie de antologia ou reunida, a obra toda que ele fez até à atualidade, estava esgotadíssima. Ele é um dos grandes líricos deste século da transição, do século XXI, da poesia lírica portuguesa. Aparentemente dá um sentimento agónico e até quase desprendido em termos físicos da própria vida, mas não é isso que aqui está, é exatamente o oposto. Depois um poeta completamente desconhecido, ele é da região de Alcobaça, o trabalho é que é feito pelo António Cabrita, que recolhe toda a construção poética deste poeta, já é um senhor com alguma idade, marginal, totalmente marginal. Aliás, ele foi alvo penso que nos anos 80, um livro que ele tem saxofone, e ele é muito influenciado pelo jazz, nomeadamente Charlie Parker, e depois muita da música serial, que é de Stockhausen, Berio, ele tenta aplicar isto à poesia, aos poemas dele, que estavam, muitos deles, numa pequena editora de Alcobaça e de um jornal, e houve um livro, deve estar na Biblioteca Nacional, o tal livro Saxofone, editado pela etc., 1983, 82, à volta disso, onde ele é alvo de um fuzilamento público pela crítica dominante à época no país. Aqueles que se lembram, que tiverem boa memória, o homem não era de todo estranho, mas recordámos-nos muito bem que ele foi alvo quase de um arraso completo, injustamente, que lhe fizeram, e ele é um dos grandes nomes da poesia. Muito da tradição a Herbert Welder, sem dúvida, vem daí, dessa escola. É um pequeno livro onde ele tem a poesia, não escreve mais. O que há escrito dele está aqui, pequeno roteiro cego. E convidamos que muita da gentinha que anda aí terá muito que aprender ao ler o Levi Condinho, um nome a redescobrir, a ler pela primeira vez aqueles que não conhecem, e portanto aí. Depois, David Mourão Ferreira é um nome sempre alvo de amores e desamores, como tudo na vida, não é? Faz parte a poética, a obra poética está aqui, o trabalho dele, Saúde, a Casa Editorial, e depois tem um grande trabalho explicativo no início da obra, por parte, entretanto falecido, pelo Eduardo Prado Coelho, onde ele explica muito bem todo o lirismo e o mundo poliédrico do trabalho poético de David Mourão Ferreira. Como se sabe, ele vem de uma tradição, desde a Tábua Redonda, António Manuel Couto Viana, as aproximações a alguma poesia de Sofia, que depois, sem outras considerações, não correu assim lá muito bem, Afonso Duarte, também muito do seu trabalho para a música, para a Canção Nacional, que estão aí, grande parte dos poemas que ele fez para o Fado, para a Amália, nomeadamente, e depois o primeiro livro é um dos grandes acontecimentos literários. A tradução, houve, e já não está disponível, a tradução pelo professor Paulo Quintela, muito louvado à época, e aqueles que conhecem o Trakl conheceram realmente pela tradução do professor Paulo Quintela, uma edição da Ouro do Dia, da Inova. No entanto, esta é uma nova tradução, estabelecida esta tradução a partir de conceitos filosóficos muito mais sistematizados, é de quem domina o alemão, o António de Castro Queiro, e tem na base a filosofia, nomeadamente Martin Heidegger, que foi um obsessivo pela poesia de Trakl, o grande poeta austríaco, mas isso é o menos que interessa, um poeta do alemão, onde viveu obcecado por dois, três temas muito importantes, que depois alguma poesia do século XX e dos anos 50 e 60 também irá trabalhar da mesma, quase noutra dimensão, mas sai daí, e temos aqui uma tradução extraordinária e de um dos grandes poetas da poesia de todos os tempos, candidato ou candidata a poeta, tem aqui obrigatoriedade da leitura e, mais do que isso, perceber os meandros de uma poesia realmente esmagadora no plano existencial, que era a relação entre o homem e a vida, e aqueles momentos que são construtores dessa mesma vida que obcecaram este poeta que morreu relativamente jovem, de língua alemã, e daí a nossa escolha para primeiro lugar, inquestionável sequer. Isto aqui, nesta que não é sequer qualquer alvo de discussão, portanto, a nossa escolha é assumida. E fica aqui o convite para conhecer um dos nomes incontornáveis da literatura de todos os tempos.
Estão apresentadas as escolhas na poesia, com claro destaque Poesia, de Georg Trakl, edição da Abismo.
Folhas de calendário são almas em busca de água e pão. Quanto mais o tempo passa, menos a desgraça tem valor. Que buscas tu, oh meu irmão, industrial da opressão? Cada letra do teu nome é um ano de fome e de dor. Contas e contas se fazem num dia. Ai, quantas contas se fazem num dia. Corpos caídos, vidas aos bocados, tapados dos lados, por cima e por baixo. E eu ouvo o racho que eu não faria com as contas de um só dia. Se eu fosse Deus, se Deus não fosse eu. Alguém que acorde esse país, que pegue fogo aos alibis de quem pensa que o dinheiro se gasta primeiro que o amor. Como se pode ser feliz sabendo a dor que não se diz? Cada minuto da hora alguém vai embora, ou pior. Contas e contas se fazem num dia. Ai, quantas contas se fazem num dia. Corpos caídos, vidas aos bocados, tapados dos lados, por cima e por baixo. E eu ouvo o racho que eu não faria com as contas de um só dia. Se eu fosse Deus, se Deus não fosse eu. Como se Deus não fosses tu.
Estamos quase a fechar esta emissão de Balanços Melhores de 2019. Nesta emissão já falamos da literatura estrangeira, literatura nacional e também da poesia. Agora espaço para outras edições, obras que merecem um destaque particular, pelo facto de não serem facilmente encaixáveis, digamos assim, nessas categorias pré-definidas, pelo seu caráter mais especial, mas são obras, naturalmente, que não queremos deixar de referir. António, destaque para as biografias. Uma das mais faladas foi a da sobre Agostina Bessa Luís, que mais deu que falar. O Poço e a Estrada, de Isabel Rio Novo. Uhum. Mas depois há outras obras que também queres destacar. A Morte Pode Esperar, da autoria de Paulo José Miranda. Também o Triângulo Mágico, do António Cândido Franco, esta é uma edição da Quetzal. Uhum. Biografias que se impõem, de facto, pelas figuras que estão em causa. Bons trabalhos também neste capítulo.
Sem dúvida. Destacamos realmente isto no panorama editorial português. Os responsáveis decidiram, é um dos segmentos, não? Alguns misto ensaio, misto história de vida, biografia. Sabe-se que a tradição anglo-saxónica e também em França, de outra medida, quem não se lembra das grandes biografias de Hélène Carrère d'Ancus, a mãe do famoso escritor Emmanuel Carrère, onde ela dedicou grande parte da sua vida às biografias da cultura russa, quer do Império e depois também a questão da tomada do poder por parte dos revolucionários russos. De qualquer das formas, em França, como dissemos, havia e há essa tradição. No entanto, em Portugal causa muito impacto aquilo que vem do mundo anglo-saxónico. Para aqueles que estão habituados e têm alguma cultura, sem qualquer tipo de arrogância da nossa parte, longe disso, mas foram muito famosas as biografias em Portugal dos anos 50, 60, aquelas conhecidíssimas de Stefan Zweig, quando ele escreve sobre Fernão Magalhães, Erasmo, de Roterdão, uma série de biografias que tiveram edição em Portugal na Civilização Editora, e depois também Henri Troyat, este era o nome dele francês, mas era um russo que veio para o Ocidente, e escreveu também muitas biografias, e romances históricos. Muitos de nós crescemos à sombra das bibliotecas lá de casa destes elementos de estruturação do conhecimento e do saber. E, como dizíamos, em Portugal, nos últimos tempos assiste-se a uma aposta, e essa da contraponto, para além destes dois nomes, de aquilo que tu disseste bem, Isabel Rio Novo deu alguma polémica à figura de Agostina Bessa Luís, porque sabe-se que era uma biografia não autorizada, a família não se colocou no patamar, vamos lá, da anuência e concordância com esta biografia, altos problemas que se levantaram aqui, né, quando foi lançado o livro, mas depois esta editora, com o seu responsável, tem essa do Manuel de Oliveira, que já não deu tamanha polémica, nem nada que o pareça, A Morte Pode Esperar, do Paulo José Miranda, um escritor, e anunciam-se de Natália Correia, de Herberto Helder, esta talvez com alguma polémica à mistura, sabendo-se quem é o autor, o que está responsável, quem está responsável pela escrita, e depois essa biografia de António Cândido Franco sobre Mário de Cesarino Vasconcelos. O Triângulo Mágico são aquelas figuras importantes do surrealismo português. António Cândido Franco é um homem muito ligado a Teixeira de Pascoais, a uma espécie de pós-saudosismo nacional, aquele tipo de escrita e literatura e pensamento que tem a âncora quer em Teixeira de Pascoais, quer também em Leonardo Coimbra, Sampaio Bruno, e ele também é o autor de uma biografia muito criticada há relativamente pouco tempo, O Colosso, sobre Agostinho da Silva, que era outra figura, e, portanto, há biografias para todos os gostos. Aquela que, no nosso entendimento, que também ainda não referiste, mas provavelmente será a seguir, é de uma historiadora, uma jovem historiadora, ligada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que é Dona Beatriz, a Mulher dos Descobrimentos.
Inclusivamente foi convidada também de Livros com Rumo, e houve também um destaque especial a essa obra.
É uma obra, a todos os títulos, notável. É um trabalho de história, com todos os elementos daquilo que é uma investigação. Destas que temos aqui, é a mais notável, um trabalho de rigor de investigação, e, portanto, este é um dos grandes exemplos daquilo que se pode fazer. Trabalho de investigação, divulgação e depois uma biografia de uma mulher que foi uma figura também importante da nossa história. Só lendo se percebe realmente a importância e o valor, o arco que a historiadora acabou por trazer aqui para esta biografia.
Para além desses autores nacionais e figuras nacionais envolvidas, há aqui também duas referências que queres fazer. Uhum. Duas obras também já faladas na Leitura em Dia. Quem acompanha a Leitura em Dia também teve essa noção, essa percepção da importância que tu atribuíste logo à partida quando dessa apresentação e dessa leitura. Falo de Eu Sou Dinamite, é a vida de Nietzsche, destacada numa obra de Sue Prideaux, e depois também, já no final do ano, referiste também o ensaio biográfico sobre Diderot e a Arte de Pensar Livremente, de Andrew S. Curran, edição da Círculo de Leitores, Temas e Debates. Uhum. Duas obras também muito interessantes.
Muito importantes, são um dos grandes exemplos como se deve fazer uma biografia com os elementos do pensamento, a evolução do próprio pensamento dos autores. Nietzsche, está quase tudo dito. Diderot, ligado àquele Jaco fatalista e também a religiosa, que é um libelo quase anticlerical, porque a sua irmã de Diderot, há quem diga que foi o pretexto, ele saiu de uma família católica apostólica romana, muito religiosa. A dado momento da sua vida, ele corta a ligação ao iluminismo, ao pensamento livre, ao racionalismo, e ele é muito conhecido por isto. No entanto, Diderot é uma figura gigantesca, um homem da cultura, de multidisciplinaridade, aquilo que é a vontade de divulgar, de questionar a vida, e esta biografia de um historiador, de um estudioso, de um investigador norte-americano, Andrew S. Curran, ele também é francófilo, se quisermos, ou pelo menos da língua francófona, ele, os outros trabalhos dele são à volta do pensamento francês desta época, e esta biografia, tirando uma ou outra hesitação na tradução, na altura pensámos que referimos este pormenor, muitas vezes é pressa editorial, muitas vezes também é entrega-se as traduções a equipas, a empresas, e muitas vezes os profissionais não é má vontade, não é? No desconhecimento, é que não têm um conhecimento da língua materna tão abrangente, traduzem quase linearmente aquela tradução direta e linear, e muitas vezes algum erro ou outro e que são apontados. No entanto, a biografia de Diderot, um homem que nestes tempos de crise, dizemos nós, que são tempos em que tudo rápido, a volatilidade das coisas e a velocidade não dão tempo ao pensar, à maturação, e esta biografia é um dos grandes, também, trabalhos editoriais do ano que acabou e continua para 2020. Obrigatoriamente ler estas todas, ficam aqui sugestões, sem dúvida, mas de assinalar trabalhos de excelência que aqui apontamos aos nossos e às nossas ouvintes que se interessem pelas questões da cultura, do homem e da mulher situado em sociedade e na cidade.
Notas finais, não de rodapé, mas já referências breves, pegando também numa questão interessante, também já tinhas falado, uma coleção da Círculo de Leitores, a mitologia, heróis e lendas, todo esse universo explicado pela pintura, são duas obras monumentais que também não queres deixar de referir, e ainda também a obra da Segunda Bienal de Ilustração de Guimarães, também já falada na Leitura em Dia, de uma forma ao de leve. Notas também finais.
São obras importantíssimas. Esta da Big, para perceber aquilo que se vai fazendo em Guimarães numa fase inicial, esta Bienal de Ilustração, depois o álbum correspondente àquilo que aconteceu no ano passado, 2019, com supervisão de vários responsáveis daqui do Norte que estão à frente das escolhas, mas é um livro, um álbum de bom gosto, mas acima de tudo formativo e informativo. A mitologia, esse do Ciclo Leitores, perdoa-nos um bocadinho a nossa vontade, não é, vamos lá, de publicação ou de edição para o universo das livrarias, tem edição editorial em Portugal e estas duas obras, estão no início esta coleção, são realmente monumentais, exemplarmente feitas, vindas da Escola de Arte Francesa, de um autor francês, quer a mitologia, quer os heróis da cultura clássica, tem aqui a acompanhar uma nota explicativa, por um lado o mito e por outro lado o herói, e depois também a pintura, o quadro, a corrente, a época, o porquê, tudo muito bem feito, exemplarmente feito, uma linguagem límpida, acessível, e ficam com uma obra para os apreciadores realmente da grande arte, que está mesmo aqui disponível e, portanto, é nosso dever destacar. As Passagens de Paris é aquele livro, a tradução de João Barrento, é o último volume desta série, as obras completas de Walter Benjamin. Não era um filósofo, ao contrário que muita gente possa pensar, é obrigatório perceber o trabalho do publicista, do dia intelectual empenhado, que morreu, tragicamente, de uma forma que também é pública e sabida. Não gostaríamos de deixar assinalar aqui o trabalho do professor João Barrento e a importância que Walter Benjamin teve para a modernidade e para a pós-modernidade, de alguma maneira, que foi a sua obsessão ao longo de uma vida relativamente curta.
Então, o final desta edição, a segunda dedicada aos melhores de 2019. Para a semana estamos de volta, já no formato habitual. Votos de um excelente 2020.
Bom 2020, melhores leituras e um abraço de Braga para o mundo.